Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Andando em Cristo sem retroceder aos rudimentos do mundo. Capítulo 1. Chamado para perseverar no novo sem retroceder à sujeição ao modo de vida do qual o cristão foi salvo. Este novo material é uma sequência dos estudos da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes temas. 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em novidade de vida. 5. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. 6. Andando de modo agradável e digno do Senhor. 7. Andando zeloso de boas obras. Nos três primeiros estudos acima mencionados, procuramos expor diversos aspectos que são complementares uns aos outros no chamado de Deus para um cristão andar em novidade de vida em Cristo Jesus e que cooperam com para o fortalecimento e estabelecimento do cristão neste chamado, passando a descrever o próprio andar em novidade de vida de forma mais pormenorizada a partir dos outros quatro estudos acima citados. Ainda nos últimos quatro estudos acima referenciados, procuramos evidenciar, a partir das Escrituras, que o fato de que cada cristão é chamado a andar em novidade de vida enquanto ainda está no presente mundo também significa que cada um deles é chamado a se apresentar pessoalmente a Deus na maneira vivificada que recebeu do Senhor. Cada cristão é chamado para se apresentar a Deus na condição de santo, ou pertencente ao Senhor, que lhe foi conferida ao receber a Cristo no coração, pois o Senhor o separou do caminho das trevas e da morte e o colocou no caminho da luz e da vida eterna para andar de modo agradável, aceitável ou digno de Deus e, ainda, na condição de poder ser zeloso por boas obras. Nos estudos em referência acima, foi ressaltado que a salvação provinda de Deus para os seres humanos oferece um de, para, a fim de que uma pessoa também possa efetivamente passar a viver e andar na condição para a qual ela foi salva, sendo que o apresentar-se pessoalmente a Deus de modo vivo, santo e digno do Senhor, assim como zeloso de boas obras, expressa aspectos essenciais práticos e integrantes do efetivo andar em novidade de vida. E uma vez que um cristão também começa de fato a andar de modo vivo, santo, digno de Deus e zeloso de boas obras, ele pode descobrir que ainda há mais a ser vivenciado no Senhor, aspecto expresso, por sua vez, por um andar crescente na vontade de Deus ou também denominado de um andar de glória em glória no Senhor. O chamado para um cristão andar em novidade de vida não é um chamado para uma condição eventual, esporádica ou somente como se fosse uma experiência inicial quando uma pessoa recebe a Cristo no coração, sendo, antes, um chamado para toda a vida daquele que recebeu a condição de poder viver e também andar de forma crescente em novidade de vida. Entretanto, antes de avançarmos ainda mais em relação ao andar em Cristo Jesus também de forma crescente, e não somente como um evento inicial ou como um andar esporádico, parece-nos ser muito colaborativo enfatizar mais uma vez que o andar de modo digno de Deus e zeloso de boas obras também inclui a perseverança no andar no Senhor sem retornar à sujeição às condições das quais um cristão foi salvo pela salvação de Deus a ele estendida. O fato da salvação provinda de Deus para os seres humanos referir-se a um de, para, a fim de que uma pessoa também receba novas condições de vida e efetivamente possa passar a viver e andar na condição para a qual ela foi salva, expressa um ponto vital também quanto ao aspecto de que o chamado no Senhor para a novidade de vida é igualmente um chamado para que uma pessoa também não precise mais viver e andar em conformidade com a condição da qual ela foi redimida. Todo cristão é chamado a perseverar firme no Senhor quanto ao andar em novidade de vida, mas o que igualmente implica em um chamado para perseverar em não mais aceitar o retorno à sujeição às condições das quais ele foi salvo. Assim como também foi abordado no estudo Esquecendo o que para trás fica, as Escrituras, por diversas vezes, reiteram que o chamado para andar em novidade de vida em Cristo Jesus não se refere a um chamado para que uma pessoa possa fazer uma conciliação entre a sua antiga maneira de viver e a vontade de Deus. Se assim fosse, o chamado para a vida cristã não seria para andar em novidade de vida, mas seria, antes, uma tentativa de aplicar algumas novidades na maneira antiga de viver e andar de uma pessoa no mundo. Em relação ao chamado para andar em novidade de vida ou andar em Cristo Jesus, as Escrituras reiteram, por diversas vezes, que o chamado para o novo andar no Senhor implica em também se afastar da sujeição aos aspectos que anteriormente levavam uma pessoa a andar em oposição à vontade de Deus. E isto também, para que as pessoas saibam que não é possível conciliar o andar na novidade de vida oferecida em Cristo Jesus com a sujeição ao modo antigo de andar. Portanto, o andar de modo digno de Deus ou o andar zeloso nas obras que Deus de antemão preparou para que os cristãos andassem nelas, inclui também a perseverança para 1. O cristão se manter andando na novidade de vida concedida a ele em Cristo Jesus e pelo guiar do Espírito do Senhor. 2. O cristão não retroceder para uma sujeição às condições das quais ele foi salvo no Senhor, ou similares a elas. Embora um cristão já pudesse reconhecer pelo próprio chamado para andar em novidade de vida que ele também se refere a um chamado para não mais se sujeitar às condições que guiavam a sua vida antes de receber a Cristo Jesus no coração, as Escrituras tornam muito explícitos os dois aspectos em referência acima. As Escrituras demonstram, portanto, de forma muito acentuada, o quão novo é de fato o novo e o quanto a sujeição às condições das quais um cristão foi liberto é contrária à vontade de Deus e, devido a isto, desfavorável para a vida do cristão. O fato de Deus exortar aos cristãos a não retrocederem à sujeição às condições das quais eles foram libertos ressalta que a salvação é um de, para, a fim de que uma pessoa passe a viver e andar no para o qual ela foi salva, mas também que a salvação celestial é de fato a provisão para uma libertação do qual uma pessoa foi redimida. O chamado para andar em Cristo Jesus é um convite para andar em novidade de vida também pelo fato deste novo andar apresentar características que possibilitam o rompimento com o andar naquilo que jamais poderá oferecer novidade de vida aos seres humanos. Razão pela qual, um cristão é chamado a reconhecer tanto aquilo para o qual ele é chamado para andar quanto aquilo para o qual é chamado a não mais retornar. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou que ninguém deveria colocar o vinho novo em odres velhos e nem costurar remendo de pano novo em veste velha, ele, também através destes exemplos, ressaltou a separação clara e prática que aqueles que recebem a novidade de vida do Senhor devem fazer em relação aos modos de vida dos quais Deus os libertou por meio da salvação a eles estendida pela graça celestial. Conforme visto no estudo com o título A Nova Criatura em Cristo Jesus. A vida cristã para a qual Deus chama as pessoas, e na qual podem experimentar a novidade de vida de Deus a elas oferecida, não se refere a uma oferta de vida que procure conciliar ou harmonizar as variadas ou libertinas concepções humanas de viver e andar com as proposições das mais diversas religiões que os seres humanos procuram introduzir e seguir no mundo, como se a combinação destas proposições pudesse produzir a expressão de algo novo. O chamado de Deus para as pessoas andarem na novidade de vida que procede dele também não é um chamado para elas viverem e andarem em confusão ou para um andar resultante de uma mistura entre a novidade de vida oferecida pelo Senhor com os aspectos dos quais uma pessoa foi liberta. Ao chamar as pessoas para a novidade de vida que há nele, o Senhor as chama, ao mesmo tempo, a não mais atenderem aos chamados das proposições que contrariam a novidade de vida que lhes é oferecida em Deus, pois por mais atraentes e confortantes que os rudimentos dos quais o cristão foi liberto possam parecer, eles não passam de aparentes, passageiros ou falsos confortos, e que não podem conduzir um indivíduo no caminho da vida eterna no Senhor. Quando Deus chama os cristãos a calçarem os pés com a preparação do seu evangelho, ele não os está chamando a usarem um calçado de novidade de vida juntamente com os aspectos de vestimenta antiga ou da condição da qual uma pessoa foi salva. Por outro lado, Deus também não chama as pessoas a se revestirem do novo homem ou da nova criatura em Cristo e, ao mesmo tempo, calçarem os pés com os pensamentos e atitudes da condição do velho homem, do vinho velho ou segundo a natureza humana e de suas obscuras práticas carnais e religiosas. O chamado do Senhor para aqueles que nele creem é que se revistam de toda a nova vestimenta a eles oferecida em Cristo, conforme exposto no versículo abaixo. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por não darem atenção ao quão crucial é andar em Cristo sem retroceder aos pensamentos, atitudes e caminhos dos quais eles foram libertos, vários cristãos têm colhido confusão, muitos transtornos, constrangimentos e dissabores desnecessários em seu caminhar no mundo presente. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. 2 Coríntios 3, 14 até 18. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ainda outro aspecto em relação ao qual é crucial saber que o chamado para a novidade de vida é simultaneamente um chamado para não retroceder aos rudimentos do mundo, é o anelo que várias pessoas têm por receber glória ou reconhecimento dos seus semelhantes, ainda que em detrimento delas mesmas no que tange à nova condição de vida que Deus lhes oferece. Embora muitas pessoas queiram a novidade de vida que Deus lhes oferece, muitas entre aquelas que querem esta dádiva do Senhor ainda retrocedem aos rudimentos do mundo por prezarem de forma indevida ou excessiva a denominada glória dos homens. Desta forma, estas pessoas se colocam em posição de distanciamento daquilo que de fato é bom para elas e louvável diante dos olhos de Deus, bem como afastam-se de seguir a instrução que do céu lhes é oferecida. Marcos 8, 35 até 38. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. João 12, 42 até 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E por fim, no presente capítulo, visando mais uma vez exemplificar que o convite de Deus para a novidade de vida é, ao mesmo tempo, um chamado para o novo e também um chamado para não retroceder à sujeição às condições que guiavam a vida de uma pessoa antes dela receber a Cristo Jesus no coração, expomos abaixo um dos textos relacionados à salvação oferecida por Deus em que as duas questões acima em referência estão bem evidenciadas. Texto que também nos confere subsídios para as considerações dos próximos capítulos do presente estudo. Colossenses 2, 6 até 3, 3. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus.